Oriental.
Eita, trem manso! Vem aproveitar os descontão de São João da Carse. São lançamentos e últimos pares com 50% de desconto. É isso aí! Todas as ofertas e últimos pares da loja pela metade do preço. Descontão de São João Carse. Aproveite que é só essa semana. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Carse.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio. Tua Rádio.
Temática do dia.
Onze horas e 8 minutos, 17 graus de temperatura, nós estamos com o nosso temática, última hora do nosso programa, e é o horário que a gente sempre traz um assunto maior para debater, para conversar, mas o assunto que nós pautamos para hoje, nós precisávamos do dia inteiro de conversa, porque é um assunto que traz muitas lembranças e lembranças que acaba movimentando a nossa comunidade. Quando nós anunciamos hoje pela manhã, já chegaram muitas manifestações nostálgicas relatando o assunto, que é o projeto que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Lagoa Vermelha iniciou nesse mês, que é um projeto de resgate histórico do Cine Guairacá, o cinema que fez história em Lagoa Vermelha. Nós vamos falar um pouco sobre essa história, um pouco sobre esse projeto, mas é um assunto que rende muitos outros programas. Nós estamos recebendo aqui, vamos cumprimentar a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto de Lagoa Vermelha, Aline Teles Fazoli. Prazer recebê-la, Aline, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu. Em especial, hoje, o bom dia para este homem que é referência na minha vida, que é o meu pai, que está hoje aqui ao meu lado, do qual tenho grande alegria de poder estar aqui dividindo os microfones com ele. Afinal, a minha primeira faculdade eu fiz em comunicação porque eu queria ser igualzinha ao pai, mas não tive tanto êxito. E dizer que é a pessoa que eu tenho como referência e devo tudo a este grande homem aqui, que é o seu Nico.
E vamos cumprimentar agora a Marivone Poser, que é coordenadora desse projeto de resgate histórico do Cine Guairacá. Marivone, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes. Como diz a Aline, então, é uma honra estar aqui ao lado do seu Nico Teles e do seu Cláudio Leite, que vão falar um pouquinho mais para nós também sobre o cinema.
Muito bem. Antônio Carlos Teles da Silva, o Nico Teles, pai da secretária Aline, foi uma importante figura dentro do Cine Guairacá, aqui em Lagoa Vermelha, e é nosso convidado especial. Um prazer receber você, Nico. Bom dia.
Obrigado pelo importante, Rudimar. Bom dia, Rudimar, Cláudio, Aline, o Lucas me acompanhando, meu neto, um deles, e mais a nossa amiga professora
Marivone.
Tá, é uma satisfação podermos falar aí um pouco nesse período que eu trabalhei no Cine e Teatro Guairacá.
Muito bem. E também o seu Cláudio Leite, que tem uma grande história junto com o Cine Guairacá em Lagoa Vermelha, também está conosco, aceitou nosso convite e está aqui nessa manhã, seu Cláudio. Bom dia.
Bom dia ao Nico, a sua filha, a secretária, a direção da Rádio Cacique. É um prazer e me sinto emocionado de falar do nosso cinema, que era considerado um dos melhores cinemas do interior do estado, Cine Teatro Guairacá.
E com certeza muitas pessoas vão ter história para contar e vão se emocionar. Aline, como é que surgiu a ideia de fazer esse resgate da história do Cine Guairacá nesse mês especial, onde nós comemoramos aí o Dia do Cinema, que foi agora nesta semana, foi o dia 19 de junho, a data que comemorou o Dia do Cinema Brasileiro, fazer um resgate dessa história que traz excelentes lembranças a todos que tiveram a oportunidade de conviver com o cinema. Como é que nasceu essa ideia na Secretaria, Aline?
Essa ideia, Rudy, ela nasceu através de várias conversas que nós tivemos com a Mari, que está coordenando a Casa da Cultura, e nós temos um olhar muito delicado para o nosso museu, né, que está dentro da Casa da Cultura. E quando surgiu essa ideia, num dado momento, a Mari me ligou e falou das possibilidades de nós estarmos tentando arrumar as máquinas do cinema, que ela havia conversado com o seu Cláudio, que o seu Cláudio havia comentado de como que era no período do cinema, que aí ele comentou também do Nico, que também trabalhava no cinema. Então, assim, na verdade, a gente começou buscando informações. E esse projeto, eu acredito muito que ele foi construído em várias mãos, com o seu Eloy, que é a pessoa do patrimônio do município, onde ele também passou diversas informações de onde que estavam essas máquinas, as cadeiras do cinema. Então, assim, foi uma busca, e aí veio o Dia do Cinema Nacional, e por que não nós voltar a falar um pouquinho de como que era nesse período, de fazer todo esse resgate histórico com as pessoas que estão aqui hoje conosco, para falar um pouco sobre esses momentos ímpar dentro do nosso cinema aqui em Lagoa Vermelha, que com certeza tem muitas histórias, e eu cresci ouvindo todas essas histórias do cinema aqui em Lagoa Vermelha. Então, eu acredito que é algo que despertou um interesse muito grande da comunidade, e inclusive da professora Mari, que está à frente desse projeto na Casa da Cultura.
E vai ser uma forma de manter viva a história, porque se cair no esquecimento, daqui a uns anos ninguém mais vai saber da história ou contar essa história. Então é uma oportunidade única para se registrar e que essa história se perpetue pelos jovens que não tiveram a oportunidade de conviver, mas que vão saber a partir de agora, né, Aline?
Com certeza, e sem falar que nós estamos com algumas ideias bem audaciosas, né, Mari? De colocar essas máquinas para funcionar.
Será que vai ser possível, Aline?
Olha, o seu Cláudio já sinalizou que há esta possibilidade. Então, pense, Rudi, que momento que nós vamos estar vivendo num período tão difícil, né, com esta pandemia, mas também a gente poder reviver um pouquinho da década de 60, 70 e trazer um pouco deste resgate e destas histórias que faz parte de um passado tão lindo da nossa querida Lagoa Vermelha.
Com certeza. Marivone, como coordenadora desse projeto, com certeza quando você começou, você tinha uma visão, você tinha uma informação sobre o cinema. Depois que você começou a fazer, o que você já descobriu durante o trabalho que vem sendo feito nesse resgate, Marivone?
Então, assim, Rudi, conversando, né, com a secretária, e a gente planejando algumas coisas referente ao projeto, eu disse assim: Aline, nós vamos ter que mudar algumas coisas. E daí eu pedi o aval dela, e como sempre, ela está sempre parceira em todos os nossos projetos, e eu entrei em contato com o pessoal da Obras, inclusive, porque as máquinas do cinema estavam lá no museu. O que que a gente fez? A gente trouxe elas para a sala de exposição da Casa da Cultura, e elas vão ficar expostas até o final, início, final, enfim, de novembro, então até o final do ano, e a gente vai fazer como se fosse uma oficina, né? Lá na sala de exposição, em que o seu Cláudio, então, se disponibilizou a nos ajudar a fazer essa manutenção do maquinário. Depois disso, então, a gente está com as máquinas lá na sala de exposição e vai ficar para todo mundo que quiser dar uma olhadinha lá e ver como que é, como que funciona. Mais objetos, né? As cadeiras, né? Que eram as poltronas. Tem uma outra mesa que era a parte onde fazia que o filme rebobinava. Então, tem cada pecinha, é muito importante e muito especial para dar início ao nosso projeto. Outra coisa que o seu Cláudio nos comentou e que é muito importante, os rolos de filme, que se caso, e com certeza tem um pensamento muito positivo que vai funcionar as máquinas.
Existem rolos de filme?
Existem rolos de filme. E eu já entrei em contato, inclusive depois a gente vai poder fazer posterior uma outra fala, porque recordando isso, a gente começa a entrar em contato com algumas pessoas lá da época e que vão poder nos ajudar muito ainda.
O projeto, só de resgatar a história, já é audacioso, já é perfeito. Mas agora, ter essa possibilidade de colocar para funcionar, isso seria uma coisa fantástica. E essa possibilidade existe, Mari?
Existe, existe. Nós temos uma pontinha de esperança ali e a gente vai fazer a manutenção do maquinário. O seu Cláudio vai nos ajudar. Inclusive, peço que se alguma pessoa, porventura, saiba alguma coisa e que possa nos auxiliar, nos ajudar, a Casa da Cultura está de portas abertas para receber essas pessoas. Inclusive, da época, a gente sabe que muitas pessoas frequentaram o cinema e estão aqui na nossa cidade e podem nos ajudar.
Que coisa boa. Nico, nos conta um pouquinho da tua história com o Cine Guaracá. Qual é a relação que você teve, que você sempre nos contou? Você foi meu colega de trabalho há muito tempo e você contava com muito orgulho da tua passagem pelo Cine, Nico.
Olha, é uma saudade que chega a doer, como laguense, né, Rodimar e pessoal que estão aqui conosco e os que estão nos ouvindo. Eu fecho os olhos, eu estava comentando em casa depois que a Aline me falou sobre isso, esse encontro nosso aqui. Eu vejo duas filas enormes, uma da Casa Verde e outra da Casa Samson. Claro, que é só eu e o Cláudio que sabemos o que, que se trata isso. Casa Verde, onde é, já, hoje é a Benoit, Casa Samson, onde é o prédio, o edifício Lagoa. Aquilo lotado, nos domingos, duas sessões. Bom, começávamos no matinê às 2 da tarde. Passava o filme geralmente do sábado, né? Quando não era impróprio, né? Aqueles faroeste, aqueles filmes de índio. É, olha, filmaço assim para nós, a gurizada. Isso antes de eu passar. Depois, quando eu comecei a ser fui operador de cinema, é isso aí que eu e o Cláudio fomos, e o Cláudio ainda é, operador de cinema. Aquelas filas enormes, era um sucesso, um filmaço, aquele movimento. Né?
Era todo final de semana, Nico?
Todos os finais de semana, no começo. No começo. Era guri, o Cláudio era guri naturalmente, né? Depois começou escasseando. Bah, daí já ficou, digamos, na semana já o pessoal não ia muito, daí tinha que fazer uma promoção, nas terças ia o homem acompanhado da mulher, né? Só um que pagava o ingresso, quarta, quinta, de repente não tinha, sexta... O Cláudio deve saber melhor do que eu, que é melhor de cabeça. Mas uma situação assim, muito bonita de se lembrar, sabe? Uma saudade realmente. O cinema foi um sucesso. Muita gente, como disse o Cláudio, vinha de fora. Ah, meu cinema de vocês é fantástico. Dois patamares, um que tu entrava na entrada e descia a escada lá embaixo, né? Dezenas de cadeiras, né? E... antes de chegar nas cadeiras para começar o filme, ficava o pessoal fumando, os namorados, em sofás, assim, espalhados na sala. E a partir dali, começava o filme. Começava o filme, não, tocando música enquanto isso.
Sim.
Me lembro até como se fosse hoje, Granada com Bem-vindo Grando. Era a música, era a característica que os Cunha, seu Rui, Dona Eunice, e depois mais tarde o meu gerente, que eu acho que foi também, não, teu, foi teu também, o Tuia, né? Tuia Carvalho. Saudoso Tuí, só dava um alô que daí as filas, né, diminuíram. Tá na hora de começar o filme. Daí nós tínhamos um ajudante, eu tinha meu ajudante, saudoso Marcos também, que já partiu dessa. O Cláudio também devia ter o ajudante dele. E ali começávamos, então, soltávamos a granada. Agorizado, quando era o Far West, começava a bater o pé. Batia o pé assim, ensurdecedor. E até que daí começávamos a apagar as luzes, pam, pam, pam. Aí não te expliquei a parte de cima e a parte de baixo, né? Que daí tu ficava naquela sala de espera ali, namoro, ali eram os sanitários, e, enfim, era um baita de um cinema, Rodimar. Poderia falar muito mais, mas tem mais gente para falar.
E qual é a sua relação, o seu Cláudio Leite também tem a sua história que se confunde com a história do cinema. Como é que foi a sua participação no Cine Guaracá, seu Cláudio?
Pois é, eu sempre gostei de cinema. E a gente se criou lendo aquelas revistinhas em quadrinho de faroeste, né? Então, com o cinema ali era... E o Nico esqueceu de falar... Sempre tinha o jornal, o esporte, o canal 100, né, Nico?
Antes... Ah, aquela música, então.
É, daí vinha a...
Daí a bola ia lá e voltava, assim, né? Mas geralmente era notícias, só para abrir um parênteses, Cláudio, notícias do futebol paulista e do Rio de Janeiro. Botafogo, só, Santos, Flamengo, Fluminense, né? Esses timão.
Exatamente.
Desculpa, continue.
Daí vinha o jornal, né? Político, tudo ali. E depois...
Os trailers, os filmes
Os trailers, todos da programação, né? E daí vinha sempre aquele seriado do Gordo e o Magro, né? Que aquilo ali era para dar risada mesmo. Então daí vem o filme propriamente dito, né? Que é um filme de aventuras, aquelas coisas todas. E depois, e após o filme, daí tinha o episódio do seriado. Então chegava o Deus o livre perder a continuação do filme, né? Mas eu gostaria de falar mais na parte dos projetores aí.
Sim, na parte técnica do cinema.
Então a gente, eu falava com as pessoas, né? Dizendo, é que os aparelhos são muito antigos, que lá não funciona. É o seguinte, pessoal, os projetores do cinema do Bela Citar é mais antigo do que esses nossos aí. Eles são da marca RCA Victor. E, então funciona o seguinte, Nico, o projetor é o mesmo, o que eles modificam é que os filmes, como você sabe melhor que eu, são rolos, né? Dois, sim, três, quatro rolos.
Quatro, então, cinco rolos, dos quais mais ou menos uns 20, 25 centímetros isso de diâmetro.
Então, por isso que tinha dois projetores, né? Botava o rolo um no projetor um, o dois, e assim sucessivamente, ia trocando os rolos. Então, o que eles criaram foi o seguinte, eles fizeram, né, com as bobinas bem grandonas, duas, uma para... E emendo todos os rolos do filme num rolo só. E passa o filme inteiro com um projetor só. Então, por isso que o shopping, de um cinema, eles fizeram dois. Tem duas salas de projeção. Entendeu?
Sim,
e não se usa mais o carvão, né? É uma lâmpada para o flash, né?
Sim.
É uma lâmpada de alta voltagem. É. Então, só foi modificado isso aí. O resto, o equipamento é o mesmo. Os nossos são mais modernos do que esses aí. Eu tinha um cinema alugado em São José do Ouro. Os mesmos projetores que tem no Bela Citar. É os projetores do Bela Citar são os mesmos que já tinha no cinema lá da época.
E o carvão, só para que alguém fica perguntando.
Eu ia perguntar.
É, mas
que
carvão?
Que carvão?
Carvão, negativo e positivo. E o Nico da vida lá, gurizão, né? Ah, conversava com o Marcos sobre o Grêmio, o Marcos, saudoso Marcos, né? Gremista, bah, então, e aquilo é para dar luminosidade no filme. Senão, tu, dali a pouco, começa a ficar opaco, 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 porque o carvão vai queimando e vai se afastando. Pois é, Marcos, daí, blá, blá, blá. Pá, dali a pouco, a gente olhava assim, tudo enluviado. Chegava lá, pé, via aquela luminosidade bonita, normalizava. Só para explicar sobre o carvão.
É, eu ia perguntar o porquê do carvão que o seu Cláudio
falou. O Cláudio, ajudando, dizendo o que ele diz, realmente, ele é um estudioso. Ele foi no Bourbon, foi no Bela Citar. São José do Ouro, você e o saudoso Jaures colocaram lá. E botou aqui no ginásio. Nossa!
O cinema saiu de Lagoa, mas o senhor não saiu do cinema, seu Cláudio. O senhor continuou apaixonado pelo cinema.
Não, eu fiquei triste quando foi a ordem lá do secretário, que era para botar aquele equipamento no Ferro Velho. Aí eu... Então, no dia de chuva, com guincho, eu consegui trazer os projetores e botei ali. Fico bom, pelo menos, mesmo que isso aqui não funcione mais, mas fica
protegido. Protegido,
fica,
tá?
Fica protegido.
Porque, né, é uma história que não dá para se perder, né, seu Cláudio?
Os filmes do Teixeirinha, isso aí, como o Nico dizia, olha, era... Um sucesso estrondoso.
Zé Mendes, Mazzaropi.
Então...
Só pessoal de comédia, sabe?
E quando vocês trabalhavam no cinema, em algum momento deu algum problema que teve que interromper o filme?
Mas deixa para mim, depois o Cláudio me ajuda.
Nossa.
Faz pouco tempo que eu parei de sonhar com esses problemas das vaias que eu recebi.
Teve barbeiragem, Nico?
Das vaias, não, das viadas.
Das vaias?
Dos sonhos das vaias que eu recebi. Tô passando o filme, de repente, não sei se é a qualidade do filme... Mas enfim, né? Daí de repente, tum! Você foi, pá! Não, digamos assim, ó, o índio tá com a faca assim, pá, vai pegar assim o mocinho, né?
Sim.
Quando chega assim, puf! Mas a
morre
vaia! Pensa numa vaia que o cara levava, né?
O que que aconteceu?
Daí, primeira coisa, filme? O Marcos, coitadinho, ele ficava nervoso, mordia
as unhas,
pá, acendíamos as luzes, daí tinha que parar, pegar o rolo vazio. Pegar o rebobinar até onde, aprendi até, o Cláudio é operador e é mecânico, torneiro mecânico, mas eu tive que aprender na marra, sei até hoje, me corrija se eu estou errado, raspava com uma gilete a pontinha do filme que arrebentou, raspava a outra que falta ainda rolar, que estava um rolo bem grande, né? Passava, quando raspou as duas, passava uma acetona, dava um assoprão ali, ficava colado, né? Colado, perfeito, tudo certo, apaga as luzes, Marco, apagava as luzes, metia o filme. O índio já tinha matado o cara, já tinha...
Perdia boa parte do filme.
Faz pouco tempo que eu parei de sonhar.
E por que arrebentava o filme, o rolo, Nico?
Ah, qualidade, né?
Ah, sim, claro. E às vezes rodava muito.
Tem filme. Tem filme e filme.
Acontecia o seguinte, na época da ditadura, da censura, então o filme era fiscalizado, era cortado a cena.
Era feita uma edição, se precisasse.
E fazia uma emenda.
Uma emenda.
Então, de repente, estava numa determinada cena lá, só via o estalinho, plá, pulava para outra cena.
Boa parte do filme já não tinha mais ali.
Não tinha mais.
E quando apagava a luz, a mesma coisa, né?
Sim.
Vai, sapateavam de sair, sentir poeira assim no ar, sabe? Mas só passava.
Passava.
Né? Depois normalizava, né?
Muito bem. 11h27, nós vamos para o intervalo. A gente volta na sequência falando mais sobre isso. Tem muitas ligações chegando, tem muitas pessoas mandando WhatsApp. A Marisa Beatriz está mandando o seguinte: quem auxiliou montar o cinema em Lagoa Vermelha foi meu pai, Delmar Alves Pinto, no ano de 1960. São muitas pessoas que vão participando da programação e, na medida do possível, a gente vai registrando aí essas participações. A gente volta já com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Falecimento: Paulo Guedes e família, Maria Guedes Ciola e família, Ambrosina Guedes Ferreira e família, sobrinhos, juntamente com demais familiares, comunicam com pesar o falecimento de Antônio Carlos Guedes, aos 89 anos, ocorrido em Veranópolis. Não haverá velório e o cortejo sairá às 14h em frente à funerária São Paulo, passando pela Igreja Matriz Santo Antônio do bairro Gaúcha, seguindo após para o cemitério municipal de Lagoa Vermelha, onde haverá celebração religiosa e sepultamento. Comunicamos o falecimento de Antônio Guedes, aos 89 anos.
Lagoa Carnes, um açougue completo e com as melhores carnes da nossa região. Gado de pastagem com carne diferenciada. Rua Otávio Andrade, entrada do bairro Rodrigues. Antigo Segala, Lagoa Carnes, aberta de segunda a sábado. Nas quartas e sábados assamos seu churrasco, galeto e linguiça. Reservas pelos fones 996539587 ou 98403-7267.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Grupo Adeva informa. Nossos telefones para contato são 99980-1516 e 99956-1039. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha é 100% classificado e separado. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura
17 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3355-581511.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Lá
Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Horas 33 minutos, 17 graus de temperatura. Nós estamos abordando aqui no nosso temática desta terça-feira esse resgate histórico que está sendo feito do Cine Guaracar em Lagoa Vermelha. Quem manda a mensagem aqui é a Conceição Pisamilho. Lembro de muitas coisas da época. Aquela sala com os sofás, as cortinas vermelhas, filas nas calçadas, saudosos filmes. Tudo que o Nico falou me passa como um filme na cabeça. Também quem manda aqui... quem mandou uma mensagem aqui é a Zeli. Bom dia. O medo foi. Não diz aqui. Ela fala de alguém que foi engraxate na porta do cinema. Me dá saudade quando eu lembro. Bom dia, gostaria de saber. Tá, esse aqui é outro assunto. O Clóvis Basso. Lembro da euforia que tomava conta quando tocava a música Granada e da bateção de pés quando começava o filme. O que o Nico relatou aqui, o Clóvis Basso tinha mandado uma mensagem aqui para relatar. Nós tivemos também uma outra ouvinte que mandou mensagem logo cedo, quando nós falamos do que nós iríamos abordar sobre o cinema, que é a Rosimere Andrade. Ela tinha 4 anos e ela ia com o pai, que era o sargento José Maria Mendes. Ele levava ela para assistir os filmes. Ela assistia o filme do Tarzan e o Rin Tin Tin. E diz que lembra com saudade do algodão doce que ela comia no cinema. São muitas histórias, muitos momentos que marcam a vida de muitas pessoas. Seu Cláudio, o senhor acredita na possibilidade da utilização dessas máquinas voltarem a funcionar e, quem sabe, numa oportunidade, a geração de hoje assistir um filme naquele material que era projetado lá naquela época, seu Cláudio?
Sim, certamente, porque os projetores, quando foram desligados, eles estavam funcionando, tudo funcionando. Claro que agora vai depender de uma revisão, a manutenção, né? E nessa época, quando foi encostado novamente, tinha me aposentado da prefeitura, e daí deixei lá um colega encarregado, né, para cuidar, porque eu não tinha mais acesso daí lá. Aonde foi... Ele guardou tão bem as lentes dos projetores, que é cinemascope e panorâmica. São 4 lentes. E não conseguimos mais encontrá-las, essas lentes aí. Deve estar guardada em algum lugar, né? Mas, infelizmente, o rapaz esse faleceu, né? E a gente ficou sem saber onde foi guardado. Mas os projetores, tranquilamente vai funcionar, porque é máquina, né? Não...
E se precisar de alguma peça de reposição, existem?
Que o que estraga é as engrenagenzinhas que puxa o filme.
Uhum.
Mas isso aí já é peça de reposição. Todos os cinemas, isso aí quando gasta tem que ser trocado, né? Mas o resto, os projetores, tá... Que não tem como ser diferente. O projetor para cinema é 35mm o filme, né, Nico? É. Então é padrão, não tem como ser diferente. A única coisa que muda é o flash, que foi falado aqui, que seria os carvão, né?
Os carvão.
Que agora é substituído por lâmpada.
Sim.
E o resto é instalar. É só instalar e... A tela, o som. E o som do cinema serve para os outros eventos lá no palco, né? Não precisa mais daí estar instalando aparelhagem, tudo. O próprio som do cinema
já é utilizado para outros eventos. É utilizado
para aquilo ali, iluminação, tudo.
Nico, e quando chegava filme novo, aí com certeza a euforia era maior ainda para poder assistir os lançamentos dos filmes?
Era um sucesso. Eu me lembro também quando lançaram o Doutor Zhivago. Nossa Senhora, filmaço, né, Cláudio? Lembra?
Como é que era o filme, Nico?
Filme de amor, romance, assim, sabe?
Faroeste e romances eram os prediletos, os favoritos. Sim.
Conforme o romance, a censura era 14 anos. Barbaridade, eu não via a hora, porque eu fui assistindo.
Que idade você tinha quando você começou a fazer essa participação de trabalho no cinema, Nico?
A idade, assim, até... Vamos botar uns anos. Eu trabalhei em 2 oportunidades. Em 71 eu trabalhei, cerca de 1 ano mais ou menos, e saí. Daí não dava mais, né? Eu trabalhava com a rádio e tal, e podia conciliar, né? Mas enfim, namorava e coisa nada, guri, né? Rapaz, sim, 20 e poucos anos. Daí, mas daí seu Rui Cunha e Dona Eunice me procuraram em 76, não, mesmo não lembro. Daí eu não queria e tal. Ah, eu me lembrava das vaias e quando arrebenta o filme... quando
mas a culpa não era tua, Nico.
Acabei voltando. Daí fiquei mais um ano. Eu sei bem porque em 77 nasceu o Berdan, meu filho. Então foram dois períodos, né? Ah, e logo fechou, né? Eu tenho esse desprazer de dizer que fui eu que passei a última... o último filme, e com o seu Teixeirinha, né? Casa cheia, e passamos, e reprisamos, enquanto o pessoal não foi, todo mundo, acho que daí sim, daí encerramos.
Foi a última sessão, Aline.
Rude, cabe aqui ressaltar que o caso mais importante, a situação mais importante que aconteceu dentro do cinema, ele não mencionou até agora.
Eu acho que eu tenho uma ideia.
Olha só, o caso mais importante foi que ele conheceu a mulher da vida dele no cinema, a minha mãe.
Eu estava imaginando que podia ser isso. Conheceu a Nelly no cinema, Nico?
É, dá pra você dizer que é um fato pitoresco, né? Se tu dissesse, Nico, um fato pitoresco. Pitoresco, então, tá. Mais ou menos... Tá. Daí, um tempo que eu assistia filme, que não tinha nada a ver, né? Trabalhava na rádio. Trabalhava, fazia programa e coisa nada, sempre faceirinho, tinha namorada firme. E fomos no cinema de noite, né? Daí a minha namorada não foi, porque trabalhava de noite. Não vem ao caso, né? Atual, né? É. Atual da época, né? Era uma enfermeira, tudo bem. Não contei. Tá. Daí, muito bem. É, cumprida a história, mas vou tentar resumir. Daí eu e mais três amigos daqueles do peito, da gente sair todo sábado, domingo, né? Chega um sábado assim, vamos no cinema? Vamos. Fomos pro cinema com esses três amigos. Daí sentamos na parte de cima. E daí um começou a falar pro outro, bah, fulano, vamos descer lá para baixo, as gurias estão lá. Não, vamos vocês, eu não, minha guria não tá aí. Não, vamos. E ficou assim, né? Daí eu digo, não vou. E daí meu melhor amigo do peito, que não vou dizer quem, o Rodimar já sabe quem é. Ah, vamos, fulano. Eu disse, não vou. E não fui. Daí levantaram, disse, não, mas quem é? Ah, você, fulano, tem a tua. O outro tem a tua. E você também, tá. Os três, cada um com as três gurias lá embaixo. Daí um pensou. Daí esse disse, mas tem a Nelly. Italiano, Nelly diz Nelly, né?
Sim.
Não sei por quê. Daí... Daí mas quem é Nelly? Ah, mas é minha prima, diz o cara esse. Hoje é meu compadre.
Hoje é teu compadre.
Amo ele, quero pegar ele uma hora dessa. Né? Vai fazer 50 anos dessa brincadeira.
É?
Daí eu digo, mas não, só desça lá e pergunta se eu posso ir sentar lá com ela. Agora vocês três são garantidos. E eu, não vou. Mas vão descer os três. Bem. Desce uma escada grande, né, Cláudio? Voltaram correndo. Tudo certo, é pra você ir lá. Bom, agora vou. Cheguei assim, os três já cada um com a sua, de mãozinha, e uma loirinha ali, quietinha.
Tímida.
Ô, Lucas, meu. Bem quietinha.
E foi ali que você não conhecia ela antes?
Nada. Não conhecia, absolutamente não. Deve ser, me lembro bem, dá licença? Oi, pois não. Opa, bom, agora chega de detalhes, né? Ah, tá, a partir dali uma coisa também, né? Tipo, ah, mas é interessante e tal, né? A outra, sei lá o que tá fazendo e tal, né?
Começou o namoro ali.
Terminou o filme. Começou todo mundo subindo a escada. Black. Cada um agarrado, assim, com a sua, né? Eu também. Botei o braço aqui. Dá licença, é a primeira vez que não se vê, então me tirou o braço. Mas tá pensando o quê? Né? Eu tenho namorada.
Vagar.
Vai. A partir devagar nas pedras. Dali a pouco. Dali 3 anos aconteceu o casamento. Agora chega, né?
Agora chega. Nossa. E estão juntos há quantos, Nico?
Vai fazer 50 em outubro do ano que vem.
Então, uma história de vida que começou no cinema, uma história de amor que começou no cinema. Nunca e está até hoje. E o senhor, seu Cláudio, alguma história que marca a sua vida, pode ser um fato assim, particular quase como o do Nico, ou que viveu no cinema, que o senhor nunca mais esqueceu e conta sempre que tem oportunidade, seu Cláudio?
É, quer dizer que a história do cinema é mais ou menos essa aí. O que eu gostava muito também, porque existe até hoje, dois documentários, filme da época de 1953, primeira exposição agroindustrial, que foi tudo filmado, né? Foi realizada na escola agrícola. E, então, daí aparecem todas as autoridades da época, inclusive o meu pai, que meu pai era operador de máquina, patrulheiro, como nós chamávamos.
Sim.
E o secretário de obras era o seu Nelson Bertier. Então, aparece no filme o seu Nelson fazendo sinal onde é que tinha que patrulhar, né? E, então, aquilo ali que me marcou desde
daquela
época, né? E esse documentário existe. Aí tem um filme da vida social aqui de Lagoa, né? Onde aparece todas as pessoas da época. Inclusive, um dos primeiros carnaval do comercial, que o clube ainda estava em construção e foi feito na Chevrolet, na Sansoneto lá.
Isso aí.
Então, tem várias coisas que a gente viu, assistiu, vivi. Quando não vim à Austrália, a gente exibia esses filmes. E daí tinha os filmes, os que seriam os comerciais da época, né? As propaganda das agências de automóvel aqui, passava em filme ali, né? Então, quando vinha aqueles comerciais lá, o povo vaiava.
Queria um filme.
É, queria ver um filme de uma vez.
É, eu acredito que vai surgir tanta coisa que nem a Aline e nem a Marivone vão imaginar que vai surgir de todo esse resgate. Aline e Marivone, vai ser possível outras pessoas que tenham histórias para contar, que possam contribuir, participar desse projeto de resgate histórico? As pessoas podem, de uma certa maneira, procurar a Casa da Cultura e manifestar a sua participação e trazer informações que possa contribuir?
Com certeza, inclusive a Mari está lá o dia todo na Casa da Cultura à disposição. Todo o depoimento, toda a contribuição com a história do nosso cinema aqui de Lagoa Vermelha é sempre muito bem-vindo. Nós estamos também com um projeto de fazer uma filmagem, com um bate-papo aí com essas histórias, falando um pouquinho sobre todo esse resgate que a gente está fazendo hoje. Aqui nós também queremos estar fazendo um vídeo para divulgar, porque nós não podemos deixar em nenhum momento se apagar toda essa história tão bonita de Lagoa Vermelha e que o cinema, com certeza, abrilhantou essas décadas de 60, 70. E, com certeza, muitas histórias como as do meu pai, as do seu Cláudio, com certeza devem surgir muitas a partir do momento que nós estamos aqui falando um pouquinho. Com certeza, muitas pessoas vão estar buscando a Profimari lá na casa também para estar relatando e contribuindo com todo esse resgate histórico.
E para nós vai ser um prazer acompanhar, divulgar, e se pudermos contribuir com o trabalho, conte sempre conosco. Tá bom, Mari?
Isso aí. Agradeço ao Rudi e à secretária, todo mundo, seu Nico, seu Cláudio, porque, assim, é uma história linda. E quando o seu Cláudio foi lá conversar comigo, eu mesma... confesso que me emocionei, porque inclusive a minha filha diz, e as meninas, as crianças que estão frequentando a casa em aulas de violão, da gaita, do piano, falam o que, que é isso, né? Porque agora a máquina está exposta lá em cima. Então é algo tão bonito de contar para essas crianças que nunca viram uma máquina dessas, e além do maquinário, né, as histórias que tem por trás disso, que as pessoas vão poder, sim, com certeza, ir até a Casa da Cultura e conversar com a gente, que a gente vai estar lá com as portas abertas recebendo essas pessoas e ouvindo essas histórias.
E Mari, deixar aqui em público o nosso agradecimento ao seu Cláudio, né, que é um grande entusiasta aí do cinema e que com certeza trouxe para essa nova geração um pouquinho de esperança que a gente ainda possa reviver momentos como esses que vocês nos relataram aqui, e que se não fosse o seu Cláudio vir buscar a Mari, instigar essa busca por onde estariam os rolos de filme, onde trouxesse todos esses relatos, talvez as máquinas ainda estivessem lá no museu e a gente não estivesse com esse projeto acontecendo, do qual eu tenho muita gratidão e deixo aqui em público ao seu Cláudio e ao meu pai, que aqui está hoje também para poder relatar um pouquinho, e a Mari, que teve esta brilhante ideia, e ela sabe que eu falou em inventar alguma coisa diferente, é comigo mesmo.
E brilha os olhos, né, Aline?
Brilha os olhos. E eu adoro dizer assim, que eu adoro inventar moda. Então, quando tem algo que eu tenho certeza que vai cair no gosto das pessoas, sem sombra de dúvida, nós somos companheiras.
Isso aí.
Que coisa boa.
Eu quero falar sobre o seriado. Acho que muita gente aí não sabe o que é o seriado, que o Cláudio falou. Seriado é uma das partes... Geralmente é nos finais de semana que passava. Seria, digamos, uma série da Netflix hoje. Só que a Netflix, tu querendo colocar, tu coloca, assiste. Duas, três dias, sei lá, até terminar.
Até terminar.
O seriado só é uma partezinha. Daí quando chegava no fim, não tinha, né? Então, geralmente, ficava naquela expectativa. Eu me lembro que tinha um mocinho que voava, né?
Homem foguete.
É, ligava um botãozinho assim, ó, e qual é o homem que não tem a sensação de voar? É. Quando chegava no banco, ele chegava num planeta, assim, para pegar os malfeitores e tal, né? Daí, puf, terminou. Ah, outro fim de semana, tu não podia perder, porque tinha continuação daquele seriado, ficou naquela parte, fica aquela expectativa,
quem
né?
Quem é que ia querer perder, né?
Só para dizer para esses mais novos o que é o seriado.
Muito bem.
Eu gostaria só de claro. Comentar aqui no ginásio de esporte, eu passei o filme do Titanic, 2.000 e tantas pessoas. O filme, o dia seguinte, teve gente que trouxeram as cadeiras de casa e ficavam na quadra. Filme com 2.000 pessoas aí, eu passei aí. Teve outro filme, o Gandhi, também passei aí. Olha, casa cheia.
E outra, Cine Teatro Guairacá, teatro. Você vai dizer, acho que teve mais personagens do que eu. Eu não me esqueço da Carmen Silva. Era uma cantora da época, uma morena, tá. Lindíssima morena, né? E era um sucesso. E eu digo, meu Deus, estou curioso, né? Só no teatro que ela ia se apresentar, né? O cinema lotado. De repente, senti um perfume assim, olhei para trás, aquela morena, mas uma deusa, né?
Era ela.
Carmen Silva, como é que está a casa? Eu digo, ah, tá lotado, olha aí. Então, por causa do teatro, você deve ter visto alguma artista também, né?
Com certeza. E o Nhô Belarmino e a Gabriela, qual é o outro? Ah, o Duo Guarujá, um casal que cantava, verdade. Eu assisti esses três ali. Vinha o show.
Vinha o show para apresentação.
Ah, não, Nico, nós esquecemos. Posso?
Pode.
Então, no domingo, os jovens viviam... A missa das 9 era a missa para os estudantes. Saía da missa, ia lá para o Cine Teatro Guairacá, assistia o programa que tinha no palco lá. Todos os valores, artista local. Prenda Isis, do Capitão Salatino. Tá. Daí, às 2 horas, a programação era o cinema. Matinê, tudo aquilo ali. Sim. Terminava ali pelas 4h30, 5h, daí o jovem tudo lá para o campo de futebol assistia o jogo. Essa era a vida do jovem na época.
Muito bem. Eu agradeço vocês por dividirem com nós algumas dessas experiências. Não faltarão oportunidade para a gente contar muita história ainda. Muitas pessoas mandaram mensagem pelo WhatsApp da rádio, ligaram aqui. A gente não vai conseguir registrar a participação deles por questão de tempo, mas vai ficar aqui durante a programação. A gente vai registrando, porque o assunto do cinema, ele repercute bastante. Eu encerro o nosso temática de hoje, 11h50, agradecendo a participação da secretária Aline Teles Fazoli, da coordenadora desse projeto, Marivone Poser, e também do Antônio Carlos Teles da Silva, o Nico, e do seu Cláudio Leite, que tiveram essa experiência de vida no cinema e dividiram conosco hoje. Amanhã a gente volta a partir das 9 horas da manhã. Até amanhã!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ainda não provou as lasanhas do Tuta Guest Gastronomia?